Até agora nós fizemos uns 300 programas do Saindo da Bolha, não é brincadeira, tá? Já falamos de tudo um pouco, mas se tem um assunto que a gente sempre que pode foge é a questão do aborto. A gente já deu uma penteada aqui, outra ali, mas nunca fez um episódio sobre o assunto e eu explico por quê. Porque é um assunto que, de maneira geral, nos desagrada. É o mesmo que pedir, ô, você Saindo da Bolha, faz um episódio sobre o Holocausto? É a mesma coisa. Porque não tem nada de positivo que se possa tirar de bom dessa história. Não tem como falar, olha, o Holocausto aconteceu, mas pelo menos... Não, não tem pelo menos. Não tem plot twist, não tem final feliz. Portanto, a gente sempre fugiu mesmo, tá? Confissão de culpa por fraqueza nossa. Mas agora ferrou porque não tem como. Ainda que a imprensa americana tenha entrado em estado de pânico total, considerando que seja certo que a história do aborto nos Estados Unidos vai mudar, e a gente não tem tanta certeza assim, esse é um assunto importante, para lá de importante nesse momento. E, pode escrever, vai ser o assunto americano nos próximos pelo menos 6 meses, e com certeza vão ter respingo aqui na nossa imprensa também. Veja, os caras daqui, nossa esquerda, nossa imprensa, devem estar totalmente flipando. Não tinha entrado o Biden para salvar o mundo e acabar com os fascistas, então. A Globo News chegou a twittar que na posse da manhã de Biden, mas que na manhã da posse do Biden o céu parecia mais lindo, né? Bem parcial. Então, como é que deve estar a cabeça desses caras agora com tudo caindo por cima deles? Sim, porque... Infelizmente, e aqui é a nossa bronca com o tema, infelizmente aborto é um tema político, assim como Covid virou um tema político, assim como matriz energética virou um assunto político, quando na verdade deveriam ser consecutivamente temas morais, científicos e econômicos, na sequência, né? Cada vez que existe um aborto antes de qualquer juízo de valor, tem sim uma história triste. Triste mesmo, para quem acha que o aborto possa ser prática até a véspera do parto. Um aborto é sempre uma derrota. É uma derrota da mãe, uma derrota do pai, uma derrota da família, é uma derrota da sociedade e, claro, evidentemente, uma derrota fatal para a criança. Não tem vencedor, não tem. E como a política se faz em cima de história de quem vence e quem perde, infelizmente, o aborto foi convertido em um discurso de vitória e derrota. Vitória da mulher, vitória da modernidade, vitória do progressismo, derrota dos religiosos, derrota dos conservadores, e não é nada disso. Resumir o fim de uma história que transforma uma potencial vida em material orgânico para descarte é grosseiro, é insensível, é imoral. Desde a famosa decisão lá da Suprema Corte americana em 73, a famosa Roe v, né, que eles falam, Roe versus Wade, 62 milhões de vidas americanas, lícita ou ilicitamente, justa ou injustamente, vidas viáveis ou não viáveis, foram descartadas, 62 milhões. É mais ou menos uma Itália em 50 anos. É uma Irlanda eliminada a cada 10 anos. É Malta, ou quase duas Islândias por ano. Imagine isso, apagar uma Islândia por ano. Só para colocar as coisas em perspectiva e ver que a coisa não é tão simples assim. Então, meus caros, não tem como deixar de pensar quantas, é um argumento conhecido, batido, sinto muito, mas sempre vem na nossa cabeça. Não tem como pensar, esquecer, na verdade, quantas descobertas importantes deixaram de ser feitas, quantos gênios deixaram de nascer, quantas obras de arte, quantos escritores, médicos, pais, mães, devotados, quanta criatividade simplesmente não foi literalmente descartada nesse período. Não tem como desconsiderar que o aborto em sua grande, mas enorme maioria nos Estados Unidos deixou de ser uma questão de proteção à saúde da mãe para ser simplesmente um método contraceptivo póstumo, e do tipo, eu posso tudo. Mas, de novo, eu não consigo deixar de achar que é tudo uma grande derrota, principalmente para os dois atores principais, que são a criança e a mãe. Eu não consigo duvidar que seja um momento que deixe uma marca permanente na mulher, sem julgamento aqui, tá? Juro. Por mais que a decisão da mulher tenha sido racional, tenho certeza que a grande, mas enorme parte, maior parte das mulheres, em algum momento deve ficar com uma marca de tristeza permanente. Em um mundo de ciência, onde já se consegue falar em crianças viáveis, num período muito curto de tempo, novinhas, semanas, alguma coisa tem que ser repensada aí então. E aí é o que eu falei. Vamos tentar então atravessar com vocês, sei lá, nesse jardim de espinhos, né? E tentar chegar do outro lado com alguma mensagem que vale a pena. Daqui a pouco a gente volta.
Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. O fim do aborto na América?
Bem-vindos ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 98 e a gente vai, já falei tudo, né? 5 minutos falando antes, vocês já sabem qual que é o tema. Mas antes de mais nada, a gente tá chegando agora à nossa marca dos 100 episódios nesse formato, no formato Saindo da Bolha. E a gente acabou de cruzar a fronteira dos 300 programas, né? Mas são 100 Saindo da Bolha. Para comemorar então, na nossa edição 101, no máximo na 102, dependendo de como tiver a corrida aqui do fim do ano, vai ser um episódio do tipo Pergunte ao Seu Saindo da Bolha. Para isso a gente está pedindo que quem tiver alguma dúvida sobre nós, sobre programa, sobre temas que a gente aborda por aqui, que manda essa pergunta para a gente, apesar de não ser nosso riscado. Inclusive a gente já recebeu algumas perguntas sobre política nacional, tá? E também se compromete a responder. Não é a nossa praia muito, mas vamos embora. Entendo o seguinte, até pelas perguntas que a gente já recebeu, tem coisas que dá para responder factualmente, tá? Tem coisa que não vai ter jeito, a gente vai ter que emitir opinião. Então é um programa, vai ser, né, um programa meio freestyle e como todo programa desse tipo, a gente acaba se arriscando um pouco mais, talvez a ofender ou desagradar algumas pessoas, mas fazer o quê, tá? A gente aqui tá para contar as nossas histórias, contar fato e eventualmente colocar nosso ponto de vista, paciência. Quem concordar, show, é isso aí. Estamos longe de achar que a gente é dono da verdade, até porque nós não acreditamos que exista uma verdade só fora da lógica científica e dos fatos, né? Opinião é opinião, fato é fato. Mas enfim, para quem quiser participar, por favor, manda sua pergunta pelo Facebook, pelo Twitter, ou nos comentários lá do YouTube também, ou no próprio Gather, também dá para mandar por lá, beleza? Outra coisa, nós temos novidades. A gente colocou, vai passar a colocar aqui um QR Code nas ilustrações das capas dos nossos programas, vão deixar esse QR Code fixo também no header dos nossos perfis, vai estar lá no Getter, vai estar no YouTube, e é um QR Code com o Pix do Saindo da Bolha, tá? Vocês vão ver que é SiriCast, na verdade. Como é que funciona? Se você gostar do programa, vai lá e... Pode ser R$1? Pode. Pode ser 10, 2, 100 reais? Pode. Pode ser um e não ser no outro? Pode. Pode ser nunca mais? Pode. Deu na cabeça. O programa te ajudou de alguma forma. Vocês acharem que vale a pena? Manda ver. Tá bom? Seu Saindo da Bolha e a equipe agradecem muito demais, tá? Deixa o resto, então, do jabá nosso pro final do programa, ok? Vamos em frente? Vida que segue?
Roe v. Wade.
Cada vez que você ouvir uma discussão sobre aborto nos Estados Unidos, você vai ouvir pelo menos uma vez Roe v. Wade ou Roe versus Wade. Em linhas gerais é o seguinte, em 73 a Suprema Corte americana estabeleceu regras federais para a questão do aborto, hiper resumindo. Ou seja, nem o Roe v. Wade liberou o aborto nos Estados Unidos de uma maneira ampla, nem reconheceu direitos constitucionais a priori, até porque o tema não está na Constituição em si. O Bernie Sanders andou falando bobagem, dizendo que o aborto é um direito constitucional no seu Twitter, mas não é, tá? Então, ele acha que por isso não pode reverter o Roe v. Wade, mas não, vovô, desculpe, você falou bobagem. Mas no formato inicial lá da Roe v. Wade, a coisa era tratada assim, como se a gravidez fosse, vamos chamar de um processo trimestral, tá? No primeiro trimestre, em princípio, o aborto estaria sempre liberado. Sempre, não há ressalvas, em princípio. A ressalva, sim, tinha uma pequena ressalva de que o procedimento teria que ser feito por um médico. Ou seja, não caberia a nenhum estado americano criar leis que impedissem a prática do aborto no primeiro trimestre, tá? No segundo trimestre, o enfoque passa a ser a saúde da mãe. Ou seja, em princípio, E aqui eu vou reforçar. Em princípio, a ideia é que seria aceitável o aborto no caso de risco à saúde materna, o que mais tarde ficou um pouco cinza, porque muitas vezes se discutiu se poderia considerar a questão psicológica da mãe, e se, abrindo essa discussão, se abriu também uma enorme avenida de casos a partir disso, tá? E por fim, no terceiro trimestre, o foco era a questão do bebê, e portanto seria possível que o Estado legislasse a favor da proibição, desde que preservada a saúde materna. Então essa é a estrutura, três trimestres no Roe v. Wade lá de 1973. Mas muito bem, vocês viram um probleminha aí? Pois é, nós estamos falando de Estados Unidos, não estamos falando de Brasil, não estamos falando de França. Muitos americanos simplesmente detestam a ideia de legislações federais e entendem que assuntos, principalmente importantes como esse, devem ser de alçada estadual. Nem o cara de Montana lá quer saber o que o cheirosinho de Nova York pensa a respeito do tema, nem o nova-iorquino cheirosinho quer saber a opinião lá do redneck de Montana. Valores distintos, culturas literalmente distintas, a não ser até pouco tempo atrás, onde o desejo de liberdade era igual entre as duas partes. Não é tão assim mais, né? Outro ponto que gerou muita gritaria e gera até hoje para esses assuntos, e vocês vão reconhecer aqui com muita força o Brasil, é o seguinte: desde quando o juiz da Suprema Corte foi eleito para definir esse tipo de coisa, né? Pois é, isso evidentemente é um tema legislativo, e quando a Suprema Corte começa a pitacar, é sinal que eles avançaram o sinal, e fim de papo. Fim de papo. Sem juízo de valor de novo aqui, tá? Podiam ter feito lei liberando aborto, proibindo aborto, tanto faz. Essa de que quando a lei tá do meu lado é ok, quando não é... Não, não é assim. Não tem essa, não vem não, violão. Quando se quer brigar por princípio, é bom estar preparado para perder de vez em quando. Então, assim, vai para o legislativo, vai para votação, vai para referendo, mas não é papel da Suprema Corte. E em 92, aí muda de novo a história, foi a vez de uma outra discussão associada a Roe v. Wade, que teve outras, vários temas, tá? Mas, teve outras situações de discussão antes disso e depois disso, inclusive, mas essa de 92 foi especialmente importante, chamada de Planned Parenthood versus Casey. Planned Parenthood, vocês sabem lá, aquela organização sem fins lucrativos que praticamente faz uma apologia ao aborto nos Estados Unidos. Então, para começar, a discussão chegou a levar em consideração, inclusive por alguns juízes na época, que a Roe v. Wade deveria ser revertida, ou seja, extinta. Exatamente, inclusive, por uma das ações que a gente mencionou lá para trás, que isso é uma coisa que deveria ser estadual e de competência legislativa e não do judiciário. Na época, o famoso juiz conservador Scalia falou o seguinte, eu vou abrir aspas para vocês. Ao excluir todas as saídas democráticas para as paixões profundas que essa questão suscita, ao banir a questão do fórum político que dá a todos os participantes, mesmo aos perdedores, a satisfação de um julgamento justo e uma luta honesta, continuando a imposição de uma regra nacional rígida ao invés de permitir diferenças regionais, a Suprema Corte apenas prolonga e intensifica a angústia. Tá certinho? Tanto é verdade que o tema voltou várias vezes para a Suprema Corte. E aí está voltando de novo agora. Se já tivesse sido estabelecido regionalmente, pronto, já estava acabada essa história. De maneira geral, diferentes posições então apareceram nesse processo aí do Planned Parenthood de 92, que foi desde a manutenção da decisão lá, como estava, Roe vs. Wade de 73, deixar tudo igual, até a eliminação completa dele. Ficou uma confusão, todo mundo ponto de vista, cada juízo falando uma coisa, mas no final, o que ficou, o que sobrou, a decisão final, é que o esquema de trimestres acabou caindo. E o que surgiu foi a questão de viabilidade, ou seja, da possibilidade da criança nascer saudável, nascer simplesmente, uma vez que, inclusive, com o amadurecimento da medicina, tratar essa questão por trimestres passou a ser praticamente um desvio inicial, tá? Ficava muito longe da decisão entre permitir o aborto e a criança ser viável, como eles falam. Então, olha que interessante, aí você começa a ver o papel da imprensa, né? Olha como o New York Times definiu a questão lá atrás do Planned Parenthood versus Casey. Vou dar aspas aqui para o New York Times. Aspas. O tribunal descartou a estrutura de trimestres em 1992 em Planned Parenthood versus Casey. Mas Casey manteve o que chamou de propriedade essencial da Roe, que as mulheres têm direito constitucional de interromper a gravidez até a viabilidade fetal. Não, ele não definiu que as mulheres teriam direito... Perdão, ele definiu que essa decisão definiu que as mulheres teriam direito de interromper a gravidez até a viabilidade fetal, mas não que era um direito constitucional, tá? De lá para cá, esse discurso foi se ampliando até que a esquerda americana, além de chamar de direito constitucional, passou a chamar aborto, entre outras coisas, de direito inviolável, direito humano, direito absoluto, mas não. Foi quando, aí agora, esse ano, 2021, o estado de Mississippi entrou na história. E aí a coisa pegou.
Ah, esses conservadores retrógrados.
Muito bem, a história toda ressurge agora em 2021 porque o estado do Mississippi preparou uma legislação para proibir totalmente o aborto, com as restrições padrões para o caso de saúde da mulher, a partir de 15 semanas, tá? Daria o quê? 4, 8, 12, 3 meses e pouco. Evidentemente que a esquerda americana despirocou, onde já se viu? Onde já se viu esses caipiras desgraçados do Mississippi, supremacista branco, armamentista, racista, fazendo esse tipo de coisa? Pois é, é aquele esquemão todo. Mas o fato é que a questão foi parar, então sobe, foi parar de novo lá na Suprema Corte, novamente. E daí, de verdade, complicou quando subiu para a Suprema Corte, porque agora é possível discutir a legislação proposta pelo Mississippi e Roe versus Wade novamente, como um todo. Tudo pode acontecer. Mas a gente está falando dos conservadores americanos retrógrados, certo? Então, essa proposta absurda do Mississippi, muito bem, um dos argumentos dos democratas e de outros caras aí da esquerda americana, é que os Estados Unidos deveriam olhar para a Europa, que tem uma cultura mais progressista do que para esses religiosos atrasados norte-americanos, né? Lembra do famoso mapa que sugeria a união dos estados mais progressistas do norte com o Canadá e transformar tudo em Canadá? E que o sul dos Estados Unidos deveria chamar Jesus Land. Lembra dessa história? Então, pois é, essa é a visão que os caras têm. E de verdade, gente, como essa discussão do Roe v. Wade ficou no passado, muita gente lá não tem a menor ideia mais do que se trata e que, exatamente por ser ultraliberal, Roe v. Wade, é que foi possível ouvir sem muito susto, com, né? Algumas pessoas até acharam relativamente, nossa, que estranho só, a ideia, por exemplo, do ex-governador da Virgínia considerar a hipótese de aborto pós-parto, né? Já falamos sobre isso uma vez. Quer ver alguns países dos considerados mais liberais da Europa, como é que eles encaram o aborto? Afinal de contas, esse é o norte, é para onde os Estados Unidos deveriam estar olhando? Vamos fazer o seguinte, antes de falar dos países europeus, vamos falar sobre legislação de alguns estados americanos, tá? Depois a gente vai para a Europa, que deveria ser o norte deles. Vamos lá, vamos ver. Vou falar alguns estados e vamos ver se vocês descobrem até quando, até que período é permitido o aborto nesses estados, tá ok? Vamos lá. Primeiro grupo aqui. Washington, não a capital, o estado, né? Washington, Nova Jersey, Novo México, Colorado, Vermont, Alasca. Ó, tem uma dica aí. Alasca, que é um estado tipicamente republicano. É o grupo 1 nosso aqui, tá? Nova Jersey, Washington, Colorado, Vermont, Alasca. Até quando que pode fazer aborto nesses países? Perdão, nesses estados. Pois é, nesses estados o aborto é legal em qualquer ponto da gravidez, tá? Até a véspera do parto, da fecundação aos 9 meses. Pois é. Que mais? Virgínia, 25 semanas. New Hampshire, 24 semanas. Virgínia, puxa vida, né? Iowa, republicano, tá? Republicano, estado tipicamente republicano, 22 semanas. Carolina do Sul, conservador, 20 semanas. E aí sim, Washington DC é a capital, que deve ser possível, e considerando que mais de 90% da população vota democrata por lá, é possível que deve ter alguma legislação de aborto que provavelmente vai até o jovem tirar carteira de motorista. Brincadeira, mas também é legal que para eles que o aborto seja feito em qualquer ponto da gravidez. Tá? Enfim, você viu como esses conservadores cristãos são nojentos? Alasca, Iowa, Carolina do Sul e mesmo Colorado. Tá? Colorado é um estado roxo, nem um estado democrata. Estamos falando mais tudo de mais de 20 semanas. Mas vamos lá, agora vamos ver os europeus, que os americanos deveriam olhar com toda a paixão do mundo e se espelhar nesse progressismo europeu. Vamos ver. Suécia, o pessoal lá é maluco, né? Mulherada deve ser pirada, ela deve abortar todo mundo no meio da rua, uma coisa louca. Pois é, 18 semanas só. Então, na Suécia, é menos que Iowa, que é republicano. Pior que é completamente ilegal, sem chances, a partir de 22 semanas. E entre 18 e 22 semanas na Suécia, você tem que pedir uma aprovação de um organismo nacional chamado Conselho de Saúde e Bem-Estar. Já imaginou a cabeça de uma americana ter que pedir aprovação de um órgão nacional para fazer esse procedimento nela? Na cabeça da mulher deveria ficar girando aí, tipo exorcista, só de considerar isso. Nunca que o americano ia aceitar uma coisa dessa, né? Espanha, 14 semanas. 14. Menos do que os 15 semanas que o Mississippi está tentando, que chegou lá na Suprema Corte. Dinamarca. Ah, Dinamarca, né? Dinamarca, que é o lugar que o Bernie Sanders considera o sonho de consumo político dele, né? Que ele acha que lá é socialista, ele não entende nada do que acontece por lá. Na Dinamarca são 12 semanas. 12 semanas. Bem menos que no Mississippi, né? Que eles estão querendo. Alemanha. A Alemanha, 12 semanas. E mais, nesse período, quando a mulher entrar com a solicitação do procedimento, não pode ser na hora, não pode ser aceito na hora. Primeiro tem que passar por 3 dias de um acompanhamento psicológico. Sim, porque de repente a mulher está indo por impulso, conversa com um especialista e fala, puxa, é verdade, 3 dias pode ser a diferença entre cair a ficha depois de um papo com um especialista. Quem sabe, né? Bélgica. Bélgica também é um estado bem moderno. 12 semanas. Só que ao invés de 3 dias de aconselhamento psicológico, 6 dias de acompanhamento psicológico, tá? França, bom, na França tudo esquerdota, né? Pois, aliás, não é mais, viu? Ainda temos que passar por esse assunto uma hora. França também, 12 semanas. Finlândia também, o pessoal super moderno, todo mundo usando, sei lá, celular o dia inteiro, 12 semanas. Mas tem uma ressalva aqui muito estranha, que é assim, se for o quinto filho, tudo bem. Aí pode tirar, não tem problema, dá, vai entender. Itália, 90 dias. 90 dias, gente. Suíça, 12 semanas, que nem Finlândia, França, etc. E ainda passa também por aconselhamento, inclusive nesse processo de aconselhamento, a tentativa aí de que a mãe deixe a criança para adoção, né? Porque de repente ela não quer o bebê. Tudo bem, deixa para adoção depois. Irlanda. Irlanda era totalmente legal até pouco tempo atrás, e agora 12 semanas. Portugal, o pessoal fala que é socialista, né? Aquela coisa toda. Tá muito moderno ultimamente Portugal. 10 semanas. Polônia, ilegal. Não pode. Tchau. Um abraço. Tem os casos clássicos lá, mulher, perigo pra mulher, estupro, etc. Tal, mas em princípio ilegal. Andorra, é ilegal. Não tem casos de exceção. Nem estupro, nem nada, tá? Malta. É o sonho da rapaziada, vou estudar inglês em Malta, party, né, aquela coisa toda, todo dia fazendo festa, super moderno, ilegal, também não pode. Então se for pra Malta e acontecer alguma coisa, você engravidar a moça ou a moça ficar grávida, vocês vão ter que assumir o filhote lá, porque lá não pode abortar de jeito nenhum. Liechtenstein, é muito estranho isso aqui. É permitido no caso de estupro para meninas de menos de 14 anos, tá? Se a menina tiver 15 anos, ilegal, não pode fazer mais nada. Veja, então, eu não estou falando aqui que eu prefiro a legislação A ou B, tem um leque aqui para vocês analisarem. O que eu estou falando é que isso, fato, a Europa é muito mais restritiva ao aborto em geral que os Estados Unidos, e eles não têm a menor ideia disso, ponto final. Na maior parte dos países que eu falei aqui, tem as, são as exceções, caso de aborto, perdão, caso de estupro, má formação, risco para a mãe, para ele, para lá. Mas é isso. Se o Mississippi conseguir passar a legislação dele, 15 semanas, ele vai ser menos restritivo que 38 dos 42 países europeus. E é isso aí que você ouviu direitinho. Os Estados Unidos hoje são, de longe, o país mais liberal em termos de aborto do que a grande maior parte dos países modernos europeus. Ah, mas puxa vida, seu saindo agora, que comparação, né? Pois é, que comparação que eles estão fazendo.
Argumentos?
Bom, já falamos isso aqui N vezes. Um argumento, um bom argumento, é um bom argumento. Não significa que a gente deva concordar com ele. Se a gente tem também bons argumentos, do nosso ponto de vista, a gente pode ficar, terminar uma discussão, cada um ficando com seus bons argumentos, ninguém precisa mudar de opinião, mas é sempre bom ouvir. Seu Saindo da Bolha, o que você votaria aqui no Brasil se fosse para flexibilizar a legislação a esse respeito? E aqui, então, eu vou falar só em meu nome, tá? Eu votaria contra flexibilizar e a manutenção da legislação brasileira. E daí em diante, é tudo questão de argumento, tá? É tudo questão de argumento. O melhor argumento do povo por lá que defende a preservação do aborto como está hoje, ou seja, de maneira geral, na minha visão, o melhor argumento dos caras, tá? É a questão de privacidade. Não cabe ao Estado ficar pitacando nas relações entre médico e paciente. Justo. É um argumento justo. Não significa que eu concordo. Isso não deixa desengraçado por outro lado. Porque que geralmente usa esse argumento, quando fala em Covid, fala em lockdown, fala em ivermectina, fala em vacina, tem posições exatamente contrárias a essa lógica de privacidade, né? Pois é. Mas sim, é um argumento válido por si. Outros argumentos mais clássicos, e da minha parte eu acho todos eles flácidos, é sobre o direito da mulher com relação ao corpo, porque nós estamos falando do direito da mulher. Se a gente está falando do direito da mulher em relação ao corpo, então também deveria falar do direito da criança em relação ao corpo dela. Então teria que entrar de alguma forma no mérito essa discussão, né? E aí começou a história da viabilidade, que é um conceito muito cinza, né? Pois parte do princípio que, ao não se ter certeza que é viável, o feto não é vida. E aí, pau geral, né, gente? Nunca se vai chegar a um acordo com relação a isso, porque envolve todo tipo de visão e não dá para ter uma visão intermediária nesse ponto. Para quem defende que existe vida no momento da fecundação, acabou, não pode desde o dia zero. Para quem defende que a vida se dá a partir, por exemplo, da existência de reflexos neurológicos, outra data de início. Como no caso do Texas também, bateu o coração, também não pode mais. Para algumas defensoras do late abortion, né, fazer o aborto há, sei lá, 6, 7 meses, o que dá lá dentro não é vida, né? Não é, logo, sequer existe o conceito de tirar vida. Logo, também não pode ser comparado com assassinato. Então, nunca, nunca, nunca vai ser uma matéria em que se vai chegar a uma posição consensual. Não existe, jamais vai existir consenso sobre isso, esqueçam. Resta, então, é fazer o que o juiz Scalia falou. Joga por parlamento. Se o povo decidir que é A, é A. Se o povo decidir que é B, é B. E pode mudar com o tempo, possivelmente. E vai ter estados que vai ser A. E vai ter estados que vai ser B. Se você não concorda com a legislação do estado A, mude para o estado B. É isso aí. Mas como a coisa se transformou em política rasteira, rastaquera, o que se vê hoje em dia é muito argumento rasteiro, rastaquera, certo? Argumento é uma coisa que depende demais do caráter de quem argumenta. Vou dar um exemplo. A fase de argumentos iniciais, nesse caso do Mississippi, já terminou lá na Suprema Corte Americana, e com isso as duas partes já apresentaram seus pontos e alguns juízes fizeram alguns pronunciamentos, declarações a respeito. Aliás, é exatamente por isso que a imprensa americana já pirou, tá? Aparentemente, contando aí nos dedos, existe uma grande chance, eu não estou dizendo certeza, de que o Roe v. Wade deva ser questionado e deva cair no final das contas. E aí tudo volta para os estados decidirem, tá? Mas argumentos mais nojentos que eu vi nesse período foi exatamente de um dos juízes, na verdade, de uma juíza da Suprema Corte Americana lá, uma juíza progressista, que é a juíza Sotomayor, que ela comparou fetos, bebês, com cadáveres. Segundo ela, se você pegar uma pessoa morta e realizar estímulos, por exemplo, no pé dela, logo depois da morte, 40% dos mortos têm algum tipo de reação neurológica. Ela quis dizer, portanto, que um feto, ao ter uma reação neurológica, também não é um ser vivo, porque um cadáver, eventualmente, tem reações neurológicas. Tá? Isso é mais falacioso que sei lá o quê, porque você não pode simplesmente comparar um ser, chame o que você quiser, com suas funções vitais em pleno funcionamento com outros sem funções vitais. Mas ela achou que era um super argumento para usar em plena Suprema Corte Americana. Triste, né? Claro que os políticos de esquerda, da esquerda americana, estão em choque e você vê declarações de cair cabelo aí de celebridades, principalmente dos azuizinhos do Twitter. Essa semana eu vi, de verdade, o pior, o mais racista de todos os argumentos. Você fala, pô, mas racista relacionado com aborto? Pois é, é isso mesmo. É o mais racista de todos os argumentos que eu já vi na minha vida vindo desse público, esquerda. A pessoa fez o seguinte, ela lembrou que a etnia que faz mais aborto para contracepção nos Estados Unidos são os negros. Logo, sem aborto, a população negra vai aumentar. Ou seja, a mulher argumentando a favor do aborto, ela estava, aspas, ameaçando, entre aspas, os conservadores com o aumento da população negra, como se fosse uma desgraça. Olha isso, é como se fosse algo assustador. Olha, vocês vão se ferrar porque vai ter mais negros nos Estados Unidos. Gente, isso sim é absolutamente racista. E eu não sei mais como esses caras justificam esse tipo de coisa por lá. Eles se dizem a favores de grupos minoritários falando desse tipo de coisa. De verdade, tô cansado, realmente cansado de ver comentários realmente racistas e até homofóbicos vindo da esquerda e não da direita. É simplesmente incrível essa mistura, essa inversão de valor. Mas enfim, o argumento a favor do fim de Roe vs. Wade, para mim, são claros. Tá? Levar a discussão para a população e não para o clubinho togado e deixar que os estados decidam. Não me parece nada anti qualquer coisa. Ele nem é anti-aborto, porque em alguns lugares vai ficar até mais liberal, provavelmente, do que é hoje, e tem lugar que vai ficar como está, ou menos liberal. O problema é que explodiu o autoritarismo da esquerda, e eles não querem porcaria nenhuma de democracia, esse é o fato. Não querem decisão do povo. Decisões importantes têm que ser feitas para a elite, vocês aí, populacho, vão no máximo escolher a cor do seu carro, tá? E isso enquanto a gente quiser que você tenha carro, claro.
O que vem por aí?
Bom, vem por aí meses de chiliques nas redes sociais, na imprensa. Se a Globo não tiver falido até julho, brincadeira, vão usar a Globo News aí para dizer que querem acabar com o Roe v. Wade, são os cristãos reacionários, aquela coisa toda. Vão aproveitar e descer o porrete na bancada evangélica aqui no Brasil. Vocês vão ver. Vão falar muito de Estado laico, essas coisas e tal, mas é pura bola de cristal aqui. Esse assunto, pelo que os especialistas apontam, não vai ser finalizado na Suprema Corte antes de meados de junho e julho, tá? Do ano que vem. Então, muita munição para a imprensa. Um ponto importante, e tantos analistas de esquerda como direita de lá, alguns deles concordam. Talvez essa decisão sirva para frear um pouco essa maré vermelha por lá. Ou seja, vai baixar um pouco o ímpeto do crescimento dos republicanos e talvez provocar uma corrida de parte do eleitor moderado de volta para os democratas. Por quê? Porque a imprensa vai falar, viu? Republicanos são assim. Esse monte de evangélico, maluco, etc., não vai querer nem que vocês ouçam música novamente, briri, briri, por isso que vão mexer na questão do aborto. Papo furado, mas que cola, e cola muito bem, tá? Outro ponto é que, ao contrário do que muitos estão dizendo, caindo Roe v. Wade, não vai ser proibido o aborto nos Estados Unidos, e sim que os estados vão passar a definir isso. E já tem estado com legislação praticamente pronta para isso. Que é o caso do próprio Mississippi, né? Que está aí levantando a causa, levou a causa para o Supremo. Ou no caso do Texas também, com a tal da legislação do Heartbeat. Por outro lado, então, os estados azuis democratas também tendem a ampliar suas liberdades, o que vai cavar um fosso ainda mais fundo entre as duas partes. Não vai ser impossível, longe disso, tá? Longe disso, que as entidades aí, como por exemplo o Planned Parenthood, acabe criando postos fronteiriços de aborto em estados liberais na divisa com estados conservadores, então atraindo os abortos para lá. E vamos lembrar, o aborto é também uma questão econômica, no sentido de que certos grupos, para certos grupos é um grande negócio, sejam médicos, clínicas, ONGs que captam dinheiro e até, infelizmente, comércio de aspas, parte dos fetos, que tem isso também, né, gente? Além disso, tem uma enorme pressão dos bilionários aí, progressistas americanos, que vão partir com tudo para cima dos estados na hora que forem votadas as legislações, né, as novas legislações. E é extremamente provável que parte dessa discussão vire tema eleitoral para 2022, inclusive para tirar o foco das desgraceiras aí que o Partido Democrata está fazendo por lá e que determinadas proposições venham parar nas urnas, aquele esquema que o cara vota nos candidatos e vai parar uma proposição lá na urna também na época da eleição. Então ele escolhe o congressista, o senador, e ele fala se é a favor ou contra determinada proposta de lei. Porque muitos deles vão se, e muitos dos políticos que vão se eleger vão aproveitar ou tentar fugir de se posicionar regionalmente sobre o tema. Mas, como disse o Glenn Beck lá do Blaze, não ter a vantagem esperada nas próximas eleições, ou mesmo não reverter a posição atual do Senado a favor dos republicanos, talvez seja um preço alto demais, mas um preço que sim, talvez ainda valha a pena pagar por uma mudança dessa. Ah, e só para vocês saberem, tá? Em 1981, na época do Reagan, Roe vs. Wade também teve uma outra discussão e chegaram a preparar um projeto de lei para tentar regulamentar essa coisa toda, para não ficar baseado mais em decisão do judiciário, tá? Prepararam um projeto de lei que, em princípio, então, derrubaria o Roe vs. Wade, mas não chegou aí em diante esse negócio. E na época, sabe quem votou a favor da continuidade desse projeto de lei? Joe Biden, exatamente. Na época ele disse que votou pelo fim de Roe vs. Wade com o coração partido, mas que ele era católico, então que ele teria votado contra o aborto nessa situação, tá? Só que depois de uns poucos anos entrou uma nova tentativa de rodar uma lei a esse respeito e dessa vez ele votou contra a lei. Pois é, esse é o princípio do Biden, ping-pong, tá? Ora ele é a favor, ora ele é contra as coisas. Aliás, esses são os democratas, senhores. Eles não votam em grande parte por princípio, mas de acordo com necessidades eleitorais de momento, né? Política sempre acima dos valores pessoais. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Vamos lá, vamos para frente fazer nosso jabacito expresso. Pede para entrar então lá no site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow this podcast ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast. Ou, claro, também, por favor, seguir a gente lá, aqui, lá, sei lá, no nosso canal do YouTube, Saindo da Bolha. Deixa lá, ou clica lá no sininho, escreve, dá um like no episódio, por favor. Pede também para fazer um share nas redes sociais, que ajuda bastante, porque esconde a gente, claro, e contar para os seus amigos que estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinha Supimpa e que detesta o politicamente correto. Finalmente, antes, agora tem dois finalmente, né? Passar o nosso endereço canal do Telegram. Vou pegar aqui, vamos lá. bit.ly/telegram-bolha. bit.ly/telegram-bolha. E lembrar agora que nós estamos aí com nossos QR Codes do Pix, do Saindo da Bolha. Quem puder contribuir, um realzinho, dois realzinhos, qualquer coisinha, sempre ajuda um pouquinho, tá bom? Gostou? Dá uma mão pra nós. Grande abraço para todo mundo. Comecem muito bem a semana. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Saindo da Bolha.